continuamos tratando o tema do aborto, que será objeto de um seminário hoje aqui na Câmara, seminário promovido pelo PSC, o Partido Social Cristão. No bloco anterior, conversamos com a professora Débora Diniz, da Universidade de Brasília, antropóloga, e agora vamos conversar com uma pesquisadora que vai participar desse seminário promovido pelo PSC, a doutora Isabela Mantovani, que é do Observatório Interamericano de Biopolítica, especialista em bioética e saúde coletiva. Doutora Isabela, muito bom dia, muito obrigado por atender para o nosso convite.
Um bom dia, e é com muita alegria que eu participo do programa hoje.
Bom, doutora Isabela, obviamente a questão do aborto, ela é muito complexa, né? Ela precisa ser encarada em sua complexidade para que a gente possa fazer um debate franco, né? Aberto, necessário, no momento em que no mundo inteiro se discute questões de regulamentação ou não, descriminalização ou não, e aí, obviamente, estamos focados, até porque existe algo nesse sentido tramitando no Senado, no novo Código Penal, que é a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gravidez. Como é que a senhora encara essa possibilidade?
O tema que eu vou tratar hoje no seminário que o senhor se referiu é um pouco sobre os números do aborto, as estimativas que as pessoas apresentam em relação ao aborto. Uhum. E o que a gente vê é que existe um número muito equivocado, principalmente no que se trata da legalização. Há pessoas que dizem que quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui. Inclusive, a gente escuta a seguinte argumentação: eu sou contra o aborto, ninguém é a favor do aborto, eu sou contra. Agora, por eu ser contra, eu quero que o aborto seja legalizado, porque quando isso acontece, o número de abortos diminui. Ora, o que a gente vê na realidade do mundo, nos países que legalizaram o aborto, é que acontece justamente o contrário. Quando o aborto é legalizado, o número de abortos aumenta vertiginosamente.
A senhora teria esses números?
A Inglaterra, ela tem um aumento de 4% ao ano do número de abortos. Uhum. E quando, em 2007, eles estavam comemorando a aprovação do aborto, um dos que militaram muito pela legalização do aborto naquele país, ele mesmo se espantou com o número que chegou. Uhum. Ele dizia: quando eu brigava pela legalização do aborto na Inglaterra, eu não poderia mensurar que chegaria a esses números. E aí ele diz: o que acontece é que as mulheres acabam recorrendo ao aborto como um método contraceptivo. Não foi diferente na Espanha. Na Espanha, ele foi legalizado em 85. Em 86, o número de abortos era de 400 abortos. Em 2011, chegou a 118 mil abortos. Isso também aconteceu na Suécia. E a gente vê acontecer nos países que legalizam o aborto. Então,
agora,
eu vou tratar um pouco disso no
doutora
seminário.
Isabela Mantovani, como ter convicção de que esse aumento é real e não um aumento de registros, já que não há hoje bases científicas confiáveis para se estimar a quantidade de abortos?
Veja bem, todos esses dados são dados públicos e quando o aborto é legalizado, ele passa a ter um registro oficial.
Não, pois é. Quanto ao dado do aborto registrado, eu não tenho nenhum questionamento. Eu falo em relação ao dado base, aquele sobre o qual se constata o crescimento, se não há critérios técnicos adequados que possam estimar corretamente esse número, já que não há qualquer controle, né?
Então, veja bem, vou te ensinar uma coisa. A gente consegue fazer estimativas em relação ao aborto pelo número de curetagens e de internações hospitalares. Então, no Brasil hoje, a gente sabe que existe um número de 200 mil curetagens em média por ano. E a gente sabe também que de 20 a 25% dessas curetagens são por aborto provocado. Uma pesquisa de 2010 na Universidade de Brasília mostra que a cada duas mulheres que abortam, pelo menos uma precisa de internação e de curetagem.
Mas a curetagem, então, ela não se torna necessária.
No Brasil hoje, a gente tem uma estimativa de 100 mil abortos ao ano. A curetagem, ela é o número total de curetagens, ela diz respeito ao aborto espontâneo e provocado.
Uhum. Mas a curetagem não é um procedimento médico necessário só ali a partir da sexta semana? Sexta, sétima semana? Até mais, às vezes?
Não. A curetagem pode ser realizada antes.
Uhum. Agora,
Um outro dado que eu vou trabalhar também hoje, que é um dado interessantíssimo, é que pessoas afirmam que o aborto, quando ele é legalizado, diminui a mortalidade materna. E quando a gente olha para os países que legalizaram o aborto e também para aqueles que não o fizeram, e a gente olha os dados da mortalidade materna, a gente vê que não existe relação de causa e efeito em relação à legalização do aborto e à mortalidade materna. E eu dou exemplos para os senhores. A Índia tem um aborto legalizado e lá a taxa de mortalidade é de 200 mulheres para 100 mil nascidos vivos. É um número altíssimo. O Chile, aqui perto da gente, tem uma das legislações mais restritas em relação ao aborto. E desde a década de 60 até aqui, não houve uma diminuição maior da taxa de mortalidade como no Chile. De 275 na década de 60, ele baixou para 18,7 em 2010. Agora, a Polônia. A Polônia é um dado bem interessante, porque até 96 o aborto era legalizado naquele país. E a taxa de mortalidade era de 11. Acontece que, com o fim do regime comunista, houve a proibição do aborto, em algumas exceções, ele é válido e houve uma queda na taxa de mortalidade materna para 2 em 2010. Então, o que, que esses dados nos mostram? E contra dados, não há argumentos. Isso é importante a gente falar para a nação brasileira. Nós precisamos olhar os dados, os fatos. Porque no mundo das ideias, tudo é possível.
Agora, doutora Isabela Mantovani, independentemente dos dados...
Só para terminar meu raciocínio, a gente mostra que não existe relação de causa e efeito entre legalização do aborto e diminuição da taxa de mortalidade materna. Foi bom.
Agora, doutora Isabela Mantovani, independentemente ou não, né, desses dados, porque a gente vê também... Né, por outro lado, dados também colocados em relação a esse número de abortos e, né, recentemente houve até um debate aqui na Câmara que o responsável pela saúde no Uruguai, onde foi descriminalizada a prática, colocou que houve uma diminuição, que eles observaram uma diminuição do número de abortos após a descriminalização. Mas independentemente desses números...
Muito interessante o seu exemplo no Uruguai. O que aconteceu no Uruguai?
Não, mas só um pouquinho, deixa eu só completar um pouquinho, doutora Isabela. A minha pergunta não tem a ver com os dados específicos agora dos números, que a gente vê números de ambos os lados. Seria em relação a uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. A gente tem... Né, argumentos de muitos médicos, inclusive uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para que haja essa descriminalização, para que as mulheres que eventualmente pensem em abortar, para que elas não sejam tratadas como um caso de polícia, mas que elas tenham uma orientação e que às vezes até voltem atrás e decidam não mais abortar, mas que haja um tratamento da questão,
um
não como um caso de polícia. É, exatamente, um tratamento multidisciplinar e não que seja tratado como um caso de polícia. Como é que a senhora vê esse argumento de médicos e do próprio Conselho Federal de Medicina que recomenda que haja descriminalização e que seja tratado, sim, como um caso de saúde pública e um caso maior, um tratamento de vários profissionais em relação a essa orientação?
Então, veja, a primeira questão que é preciso pontuar é que os dados e os fatos, eles precisam ser trazidos sempre para o debate, porque eles é quem nos colocam na realidade. Como eu já disse, no mundo das ideias, tudo é possível. Os dados nos mostram o mundo real. Oferecer um aborto para uma mulher com a gravidez indesejada é o que há de mais cruel, porque ela já está numa situação vulnerável e o aborto aumenta o sofrimento em quem já sofre. Então, essa não é a melhor alternativa.
Mas não é oferecer o aborto, é tratar-se aquela pessoa que já está decidida a fazer o aborto e que, por... encontrar um ambiente mais favorável nos serviços de saúde, que não a julgue em relação a essa decisão, que ela possa, às vezes, até por um atendimento multidisciplinar, voltar atrás, desde que não haja o medo de que ela vá confessar esse desejo de abortar e que, eventualmente, possa até ser tratada como um caso de polícia. Seria exatamente o contrário, aquela que quer abortar e que, eventualmente, num tratamento multidisciplinar, volte atrás.
Veja bem, é importante nós nos atermos à realidade. Quando o aborto é legalizado, existe esse aumento vertiginoso dos casos de aborto. Nos Estados Unidos, houve um aumento de mais de 1.500% de casos de aborto. Então, a legalização não é um caminho possível se a gente deseja defender a vida neste país. Se a gente deseja que as pessoas vivam, mulheres e crianças. Todos os dados nos mostram isso.
Nós conversamos com a pesquisadora Débora Diniz, antropóloga, antes desta entrevista, e questionamos ela exatamente sobre essa questão, sobre o aumento de aborto que alguns países registram. E especialmente os Estados Unidos talvez seja o caso mais emblemático, e eu questionei ela especificamente sobre a atuação de uma ONG que existe lá, Paternidade Planejada, que se oferece como uma entidade de auxílio, mas é uma entidade que busca de fato influenciar, especialmente a população negra e a população mais pobre. E ela nos disse que esse aumento em vários lugares ocorre não pela questão do aborto especificamente, mas pela questão da mercantilização do serviço de saúde de um modo geral, que não atende apenas, não alcança apenas o problema do aborto, mas todos os outros demais serviços de saúde. O aborto é apenas um desses vários aspectos deletérios resultantes da mercantilização da saúde como um todo. Por isso, ela nos diz que é necessário que a discussão saia do âmbito penal e entre também numa discussão desse segundo âmbito, de que é preciso também desestimular e criar os mecanismos legais para desestimular, para evitar essa mercantilização do aborto. Esse não seria o meio termo adequado para enfrentar as mulheres, o caso das mulheres que, independente de tudo que se diga, que se faça, vão continuar abortando de maneira muito arriscada?
Veja bem, que inclusive essa instituição que você citou, que é a IPPS, ela realmente é uma das donas das maiores clínicas de aborto do mundo.
Sim, ela é uma rede de aborto. Ela tem serviços de teleatendimento.
Ela é uma multinacional do aborto.
Sim.
E o senhor sabe que aqueles que militam pela legalização do aborto no Brasil, eles usam os dados equivocados do Instituto Alan Guthrie, que é o braço da IPPS.
Sim.
Aqueles que militam pela legalização do aborto no nosso país afirmam que existe aqui 1 milhão ou 1.500.000 abortos. E quem nos dá esse dado? Nada mais, nada menos do que o Instituto Guttmacher.
É importante dizer, inclusive, que essa...
Isso é muito importante. Por quê? E eu reforço isso. Porque quando entra o debate do aborto, nós estamos em meio a afirmações falsas. Afirmações deliberadamente pensadas para quê? No fundo, o aborto, ele é uma estratégia de controle populacional.
É importante, inclusive, que se diga que essa entidade...
O senhor Rosenfeld, ele disse que, e ele foi da USAID, que também é uma organização norte-americana que trabalhou durante a década de 60, 70, no controle populacional do mundo inteiro, com distribuição de contraceptivos, aplicação de DIU, e ensinar os médicos os métodos abortivos. E ele dizia o seguinte: em 5 anos, com os métodos contraceptivos, eu controlo o crescimento populacional. Com a legalização do aborto, em 2 anos. E para que o aborto seja legalizado, eles não se cansam de usar argumentações falsas, argumentações equivocadas.
Uhum.
E a gente precisa começar a dizer isso para a nação brasileira, que, na sua maioria, não aprova esse ato. A pesquisa do Ibope de 2003 mostrou que 90% da população brasileira é contrária ao aborto. Em 2005, a pesquisa do Ibope mostrou que, nesses 2 anos, a rejeição ao aborto aumentou. Que se antes tinha 10% da população que aceitava, em 2005 tinha 3%. A Datafolha mostrou em 2007 que de 61 a 71 abaixou 10% as pessoas que consideravam o aborto como moralmente aceito.
Doutora Isabela Mantovani,
3%
o que...
de rejeição ao aborto.
Sim.
É essa a mentalidade do povo brasileiro.
Agora, doutora Isabela Mantovani,
todos os argumentos a favor da legalização são equivocados, baseados em dados esse sofá.
Doutora Isabela Mantovani, em relação à saúde da mulher, o que, que a senhora, né, como a membro do Observatório Interamericano de Bioética, essa entidade que a senhora representa, o que, que a senhora defende em relação à saúde da mulher para prevenção de gravidez? A senhora acha que as políticas públicas hoje de saúde em relação à distribuição de camisinhas, de pílulas, a própria distribuição da pílula do dia seguinte, essa política pública, ela está adequada, ela precisaria ser ampliada para se evitar, por exemplo, gravidez na adolescência ou para se evitar a gravidezes mesmo indesejadas. Aí não tratando dos casos de violência sexual, que são casos realmente mais peculiares e mais delicados, mas de gravidezes mesmo indesejadas. A senhora acha que as políticas... O que o Observatório Interamericano de Bioética, que a senhora representa, defende em relação a mudanças ou em relação a, né, como vê a política pública brasileira em relação à saúde reprodutiva da mulher?
Veja bem, em relação à saúde da mulher, o que nos é mais importante é a questão da mortalidade materna. E no Brasil está na faixa de 60 por 100 mil nascidos vivos. Essa taxa é alta e o que a gente percebe é que ações de investimento na assistência do pré-natal, parto e puerpério, são eficazes para a diminuição da mortalidade materna. E que investimento no aborto, aquilo que eu falei, não existe causa e efeito para diminuir ou aumentar a mortalidade materna. Então, o que a gente defende precisa ser feito? Melhorar a assistência ao pré-natal, parto e puerpério. A gente vê que muitas das nossas mulheres morrem por causas obstétricas, diretas e indiretas. Mais de 90% das causas de morte da mortalidade materna estão nessa fase. E ações de assistência nesse momento é importantíssimo. O que acontece no Brasil? As mulheres não conseguem acessar o sistema em tempo oportuno. Isso é importante frisar. Não basta acessar o sistema, mas precisa acessar quando elas realmente precisam. Então, o pré-natal, que comece o mais precoce possível. E qualquer intercorrência durante essa gestação, é importante que ela consiga acessar o sistema. Porque muitas morrem por descompensação de alguma doença de base, como uma diabetes, uma hipertensão, porque não tiveram a compensação. Então é isso que a gente defende. A gente defende a lisura ética em relação aos dados. A lisura ética em relação ao que a gente passa para o nosso povo brasileiro, para a nação brasileira. A gente quer diminuir a mortalidade materna, a gente tem que atingir o foco.
E para quem não quer engravidar...
Parto e puerpério.
E para quem não quer engravidar e que eventualmente engravide, mas para se evitar a gravidez, a senhora acha que deve ser ampliada, devem ser ampliadas campanhas sobre o uso da pílula e de outros métodos contraceptivos?
O aborto nunca vai ser uma opção para quem quer evitar uma gravidez. E o que a gente vê nos países é que exatamente isso que acontece. Quando o método contraceptivo das mulheres falha, elas recorrem ao aborto. E essa foi a queixa do senhor Lord Steele na Inglaterra, quando ele olhou para aquilo que ele lutou, que foi a legalização do aborto, e o que aconteceu 40 anos depois. Ele mesmo afirmou para o The Guardian: eu afirmo que as mulheres estão recorrendo irresponsavelmente ao aborto. E sabe uma coisa? Sabe qual é o grupo que apresentou um aumento mais rápido na legalização do aborto naquele país? Dos adolescentes. Isso mostra pra gente o quê? Que a legalização do aborto faz com que ele se enraize na cultura do país. E aí a gente vive situações como na Rússia, que o aborto é legalizado desde a década de 20, e lá a média de abortos por mulheres é de 6. Cuba é de 3. É isso que acontece quando a gente legaliza o aborto.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez a doutora Isabela Mantovani, do Observatório Interamericano de Biopolítica, uma das palestrantes desse seminário promovido hoje sobre o aborto, promovido pelo Partido Social Cristão, aqui na Câmara dos Deputados. Muitíssimo obrigado, Isabela.
Eu agradeço, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho para o debate e para que os dados verdadeiros sejam divulgados no nosso país. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, bom debate.
Excelente dia.